Hola, bienvenido a tu clase número 18 de Pronúncialo Bien. Muito bem-vindo a essa aula. E nessa aula de hoje a gente vai praticar com bastante foco uma coisa que a gente tem visto já desde a primeira aula de pronúncia. Sabe quando eu falo para você que quando a gente fala de uma forma mais fluida, a gente acaba conectando algumas palavrinhas? Pois é exatamente isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, com um foco específico de quando uma palavra termina com uma vogal e a próxima palavra começa com uma vogal, e a gente vai acabar fazendo essa ligação entre elas. Lembrando que isso vai acontecer quando a gente fala de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais fluida. Se você vai falando pausadamente cada uma das palavras, você claramente vai pronunciar cada uma delas separadinha, tá bom? Mas como a gente fala de uma forma mais natural, a gente acaba juntando, às vezes a gente funde quando é a mesma vogal, ou a gente acaba fazendo um ditongo, né? Pronunciando ela uma seguidinha da outra para poder ficar mais fluido realmente, para ficar uma coisa mais natural na hora que a gente estiver falando. Então, nessa aula de hoje, você vai ver várias frases para poder focar mesmo nessa união que a gente faz entre essas palavrinhas. Então, vamos às frases. E só para você entender o que está acontecendo aqui, sempre que você vê essa linhazinha embaixo, nessa parte sublinhada das palavras, é justamente essa parte que a gente vai conectar entre uma palavra e outra, tá bom? La primeira frase é la siguiente. Antonio invierte em bolsa. Antonio invierte em bolsa. Vamos ver como é que fica a pronúncia dessa frase. Anto, aqui vai vir, nho invierte. Então, o nho com o in, a gente vai acabar juntando. Fica Antonio invier. E aí, aqui a gente vai juntar também, invierte em bolsa. A gente prolongaria esse e, invierte em bolsa. Mas quando a gente fala de uma forma mais rápida e mais fluida, como é a mesma letra, a gente vai pronunciar como se fosse só uma. Então, Antonio invierte en bolsa. Antonio invierte en bolsa. Repite conmigo. Antonio invierte en bolsa. Antonio invierte en bolsa. Perfeito, muy bien. Que significa essa frase? Antonio, o Antonio, invierte, investe. Vem do verbo invertir, que significa investir. En bolsa, na bolsa, que a gente está falando da bolsa de valores. Você pode estar achando essa frase em espanhol um pouquinho estranha e pensando, nossa, eu acho que está faltando uma palavrinha aí no meio. A gente pode falar invertir en bolsa, como está na nossa frase, e a gente também pode falar invertir en la bolsa, tá bom? Em português, a gente fala investir na bolsa. Mas no espanhol, as duas formas são possíveis. Então, vamos repetir comigo mais uma vez, só para você poder praticar um pouquinho mais essa união. Antonio invierte en bolsa. Antonio invierte en bolsa. Perfecto. La frase número 2 es: me encanta la canción como una ola de Rocío Jurado. Vamos ver como é que fica a pronúncia parte por parte dessa frase. Men, aqui mais uma vez, como a gente viu na frase anterior, como a gente tem me, que termina com E, e encanta, que começa com E, a gente vai juntar essas duas letrinhas, porque são iguais, tá bom? Então fica men can ta la can sion. Aqui a gente vai fazer esse O fechado, vou colocar um acento aqui só para você lembrar disso. Men canta la canción como na ola, como na ola. Aqui a gente fala mais rapidinho, como na ola de Rocío Jurado. Aqui, só para você entender, por que eu separei esse si e esse o? Quando a gente tem esse acento no i, quando o i está próximo do o, do a, e a gente tem ele com acento, é justamente para a gente separar esse som. Porque se eu não coloco o acento no i, eu falaria Rocío. E aí a sílaba forte iria mudar nessa palavra. Então, para fazer Rocío, eu preciso colocar esse acento e a gente acaba separando na hora de pronunciar. Rocío. É diferente que se eu falo Rocío, perfeito? E aqui é Rocío. Por isso que eu escrevi separadinho aqui e por isso que essa palavra também tem acento. Então, vamos repetir essa frase comigo. Me encanta la canción como una ola de Rocío Jurado. Me encanta la canción como una ola de Rocío Jurado. Un poquito más rápido ahora. Me encanta la canción como una ola de Rocío Jurado. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Me encanta, eu adoro. La canción es a música. Como una ola es el nombre de esa música, ¿no? Que si a gente fosse traducir al pie de la letra sería como una onda de Rocío Jurado, de Rocío Jurado. Ahí es el nombre de la persona, a gente no va a traducir, ¿no? Entonces, esa música como una ola, a gente traduciría como una onda. ¿Perfecto? E aí depois, se você quiser, vale a pena procurar essa música aí pela internet para você escutar, para saber qual que é a música que le encanta a essa persona. Então vamos repetir aqui essa frase só mais uma vez para poder passar para a próxima. Me encanta la canción como una ola de Rocío Jurado. Me encanta la canción como una ola de Rocío Jurado. Perfecto. La frase número 3 es Ana tiene un cochecito azul. Ana tiene un cochecito azul. Vamos ver como é que fica essa conexão e essa pronúncia dessa frase. Ana tiene un cochecito azul. Ana tiene un cochecito azul. Perfecto. Repete comigo. Ana tiene un cochecito azul. Ana tiene un cochecito azul. Então a gente vai juntar. Tiene un cochecito azul. Tu azul. Perfecto. Ana tiene un cochecito azul. ¿Qué significa esa frase? A Ana tem un cochecito, é um carrinho azul, azul. Então, a Ana tem um carrinho azul. Repete comigo mais uma vez, antes da gente passar para a próxima frase. Vamos lá. Ana tiene un cochecito azul. Ana tiene un cochecito azul. Perfecto. La frase número 4 es, mi hermana me contaba un cuento increíble. Mi hermana me contaba un cuento increíble. Vamos ver onde que vão ficar essas conexões. A primeira vai ser logo aqui no comecinho dessa frase. A gente tem a palavra hermana, que começa com a letra H, mas como a gente não pronuncia a letra H em espanhol, é como se começasse com E. Então, a gente tem I, E. A gente vai falar mi-er-ma-na, perfeito? Mi-hermana, me conta. Contaba un cuento, contaba un cuento. Entonces, contaba un cuento increíble. Un cuento increíble. Aqui, mais uma vez, a gente separou esse cre do i, porque como eu falei, quando a gente tem o i próximo do e, próximo do o, próximo do a gente vai ter que separar esse som se esse i tiver acento, tá bom? Então, fica increíble. Increíble. Se eu não tivesse acento, essa palavra seria pronunciada de uma forma diferente. Ficaria increíble. Increíble. E não increíble. A diferença é increíble, increíble. Perfeito? Só para você entender. Essa palavra increíble, sem acento, ela não existe, tá? Só tô fazendo essa diferenciação para você entender como que esse acento faz diferença mesmo na hora de pronunciar a palavra, tá bom? Então, vamos repetir essa frase aqui comigo. Mi hermana me contaba un cuento increíble. Mi hermana me contaba un cuento increíble. Mi hermana me contaba un cuento increíble. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Mi hermana, a mi irmã, me contaba un cuento, un conto increíble, incrível. Então, a minha irmã me contava um conto incrível. Esse conto pode ser um conto de fadas, pode ser uma história, pode ser até uma piada, tá bom? Essa palavrinha cuento, ela pode ter vários significados em espanhol. Tudo vai depender do contexto. La frase número 5 dice, no estudio el cuaderno amarillo. No estudio el cuaderno amarillo. Como é que vai ficar a conexão aqui e a pronúncia dessa frase? A primeira coisa que a gente vai juntar são logo essas duas palavrinhas que estão no início. Então, vai ficar no estudio. E aí, depois, de novo, no estudio el cuaderno. Então, no estudio el cuaderno amarillo. No amarillo. No estudio el cuaderno amarillo. Repite conmigo. No estudio el cuaderno amarillo. No estudio el cuaderno amarillo. Perfecto. O que significa essa frase? No estudio, não é teu, el cuaderno, o caderno, amarillo, amarelo. Então, não é teu o caderno amarelo. Ou se a gente inverter para falar em português essa frase de uma forma um pouco mais fácil de se entender, né? O caderno amarelo não é teu. Mas se a gente fizesse essa inversão, talvez a gente não conectasse tantas palavrinhas assim, tá bom? Para você poder praticar. Então, repete comigo mais uma vez só para a gente poder passar para a próxima frase. No estudio el cuaderno amarillo. No estudio el cuaderno amarillo. Perfecto. La frase número 6 es Passado amanhã tenho uma festa. Passado amanhã tenho uma festa. Vamos ver como é que fica a pronúncia dessa frase. Passado amanhã tenho uma festa. Passado amanhã tenho uma festa. Repite comigo. Passado amanhã tenho uma festa. Passado amanhã tenho uma festa. Perfeito. O que significa essa frase? Passado amanhã. Se você imagina aí que amanhã é amanhã, e depois que passa amanhã, chega outro dia, seria depois de amanhã. Então, passado amanhã é depois de amanhã. Tengo una fiesta. Eu tenho uma festa. Então, repete comigo só mais uma vez antes a gente poder passar para a próxima frase. Vamos lá. Passado amanhã tengo una fiesta. Passado amanhã tengo una fiesta. Perfecto. La frase número 7 es su libro es de historia. Su libro es de historia. Vamos ver como é que a gente vai conectar aí. A gente tem mais uma palavrinha que começa com H. Como a gente não pronuncia o som do H, a gente tem um E, né, no finalzinho de D, e depois um I no comecinho de história. Então, a gente vai juntar bem aí também. Como é que fica essa frase? Então, su libros, a gente junta su libros de historia. Su libros de historia. Repite conmigo. Su libros de historia. Su libros de historia. Perfeito. Essa frase aqui não tem muito segredo na tradução, né? Su libro, o seu livro. Es de historia, é de história. Então, su libros de historia, o seu livro é de história. La frase número 8 es no entregó su trabajo a tiempo. No entregó su trabajo a tiempo. Vamos a ver como es la pronunciación y la conexión entre las palabras. A primeira que a gente tem aqui é no no entregó. A gente vai juntar e falar no entregó. Então vai ficar no entregó su trabajo a tiempo. Su trabajo a tiempo. Então, a tiempo. No entregó su trabajo a tiempo. Repite conmigo. No entregó su trabajo a tiempo. No entregó su trabajo a tiempo. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? No entregó, no entregó su trabajo, o seu trabalho, a tiempo. A tiempo. Entonces, no entregó su trabajo a tiempo significa no entregó o seu trabalho a tiempo. É uma situação aí que é bem complicada, né? Eu, pelo menos, eu fico um pouquinho desesperada quando eu preciso entregar alguma coisa e eu não consigo entregar a tempo. Então, no entregó su trabajo a tiempo. Para mim, es una frase terrible. La frase número 9 es él lanzó una moneda al pozo. Él lanzó una moneda al pozo. Vamos ver aqui que tem uma coisinha interessante que a gente vai acabar conectando também, que não tem a ver com as vogais, mas com a letra L. Vamos ver o que acontece aqui no comecinho dessa frase. A gente tem ele e depois a gente tem lançou. Então, a gente vai acabar juntando esse L de ele com L de lançou e vai ficar e-lan-sou. E-lan-sou. A gente pode prolongar um pouquinho mais esse L. E-lan-sou, e-lan-sou, ao invés de falar somente e-lan-sou. Perfeito? Mas a ideia é que só vai ser um L, a gente não vai separar ele lançou. A gente não faz essa pausa entre um L e outro. A gente também pode conectar quando a gente está falando mais fluido e quando a gente está falando mais rápido em espanhol, tá bom? Só que aí depois vem lançou una moneda. Então fica lançou una moneda. Lançou una moneda al pozo. Aqui como moneda termina com A e al começa com A, a gente vai acabar pronunciando somente uma vez esse A e fica moneda al pozo. Então, él lanzó una moneda al pozo. Repite conmigo. Él lanzó una moneda al pozo. Él lanzó una moneda al pozo. Perfecto. ¿Qué significa esa frase? Él lanzó, él lanzó una moneda al pozo, ao pozo, tá? Essa palavrinha lançar, ela vai ser traduzida também como lançar, mas a gente tem a palavra também tirar. Em espanhol, se eu falo, yo voy a tirar una moneda al pozo, significa a mesma coisa. Eu vou jogar, eu vou lançar, arremessar uma moeda ao poço. E nossa última frase, a frase número 10, é Maria echaba de menos la escuela. Maria echaba de menos la escuela. Que vai ficar da seguinte forma. Maria. Aqui a gente separa o I do A, como eu já expliquei algumas vezes antes, porque a gente tem acento nessa letra I. Se a gente não tivesse acento em Maria, a gente pronunciaria Maria. E não é isso que a gente quer dizer. Então, Maria. Só que Echaba começa com E e Maria termina com A. Então, a gente vai acabar juntando uma palavrinha com a outra. Vai ficar Maria e Chaba de menos la escuela. La escuela. Então, a gente vai juntar laes. Opa, faltou uma letra L aqui. Então, vocês Echaba de menos laes que la. ¿Vale? Repite conmigo entonces. María echaba de menos la escuela. María echaba de menos la escuela. Se você falar bem rápido, você praticamente vai tirar esse A de Maria e vai acabar falando María echaba. María echaba de menos la escuela. María echaba de menos la escuela. Isso pode acabar acontecendo. Na verdade, não é que você está tirando esse A. Só que você está pronunciando de uma forma tão fluida e tão rápida que você praticamente não escuta esse A, tá bom? Para você saber quando isso acontece ou não, não existe uma regra. Por isso que eu digo que é melhor você não tirar as letras do que você pronunciar elas mais juntinhas, como a gente está vendo aqui durante todas essas aulas de pronúncia, tá? Que eu sempre faço essas conexõezinhas entre as palavrinhas, perfeito? Então, vamos repetir esta frase uma última vez antes de terminar essa classe de pronúncia-lo bien. Vamos lá. Maria echaba de menos la escuela. Maria echaba de menos la escuela. Perfeito. Então, o que significa essa frase? Maria echaba de menos é uma expressão que a gente tem para dizer que ela sentia saudades. Então, Maria sentia saudades de quê? La escuela, da escola. Lembrando que é echar de menos alguma coisa. Em português, a gente fala sentir saudades de alguma coisa. Esse de não vai para essa expressão em espanhol, tá? Então, Maria echaba de menos la escuela significa a Maria sentia saudades da escola. Perfeito? Entonces, perfecto. Muy bien, esta fue nuestra clase de hoy. Ahora vamos a ver otras formas de conectar esas palabras. Nas próximas aulas, a gente vai ver outras formulazinhas que a gente tem para conectar essas palavrinhas quando a gente está falando um pouquinho mais rápido em espanhol, tá bom? Mas essa aula foi a aula de vogais, quando a gente conecta as vogais. Espero que você tenha gostado, aproveitado e se divertido durante essa aula. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, é só colocar nos comentários aqui embaixo, no finalzinho dessa aula, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Não esquece de colocar suas cartas no Memorization Hack e fazer sua prática diária de memorização. Te dejo un super beso y nos vemos en el próximo video. Hasta luego!